Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Hoje nós vamos falar sobre vitamina D. Qual a melhor forma de se obter essa tão falada vitamina, né? Às vezes é até polêmico esse assunto, né? Então, para falar sobre o tema, convidamos o doutor Ivan Savioli Ferraz, professor do Departamento de Puericultura e Pediatria da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão Preto, que tem, entre outras linhas de atuação, em especial, a nutrição infantil e epidemiologia da deficiência dos micronutrientes na infância e adolescência, com ênfase nas vitaminas A e D. Boa tarde, professor Ivan, seja bem-vindo.
Boa tarde, Mel. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui para falar sobre esse assunto, ao mesmo tempo excitante e controverso. E boa tarde aos ouvintes da Rádio USP.
Obrigada. Professor Ivan, qual que é a importância da vitamina D no nosso corpo?
A principal função da vitamina D é manter uma saúde dos ossos, né? Principalmente dos ossos. Né? E hoje também se sabe que a vitamina D tem outras funções, mas primeiro eu vou falar dos ossos, né? Então, a vitamina D ela é essencial para a gente reter cálcio no nosso organismo, né? Então, quando a pessoa tem vitamina D do corpo, ela aumenta a absorção de cálcio no intestino, né? Tanto também a questão do fósforo, mas principalmente em relação ao cálcio. Então, uma pessoa que tem deficiência de vitamina D, ela está em risco de ter ossos fracos. Na criança, tem uma doença, né, chamada raquitismo, felizmente hoje extremamente rara aqui nos trópicos, por causa do sol, que daqui a pouco nós vamos falar o que o sol tem a ver com a vitamina D. E no adulto, ele pode causar uma doença chamada osteomalácia, que no fundo é osso fraco, né? Tá? E também contribuir com a osteoporose. E também, né, a vitamina D hoje se sabe que ela atua em outros também órgãos do organismo, né? Hoje a vitamina D está sendo implicada, por exemplo, na regulação do açúcar, da glicemia, então ela tem uma importância, né, no controle do diabetes, em alguns tipos de câncer, né, em algumas doenças autoimunes, até mesmo hoje há estudos que mostram algum papel da vitamina D, por exemplo, no controle da pressão arterial.
Interessante, hein? Muito interessante. Bom, e como o senhor já deu a dica aí que nós vamos falar um pouquinho, né? Eu falo, né, em muitos momentos, eu acho que os nossos ouvintes também falam, né? Da absorção da vitamina D, né? Ah, que a gente absorve do sol a vitamina D. O sol é a única fonte natural, é a única forma natural de se obter a vitamina D. E como isso ocorre?
Muito boa pergunta. Na verdade, nós temos três formas de adquirir vitamina D na natureza. A mais abundante, a mais eficaz é o sol. Mas veja, a gente não absorve vitamina D do sol. O que ocorre é que quando o sol chega à nossa pele, lá a UVB, né, ultravioleta B, ele atinge uma molécula, eu vou só falar aqui de título de curiosidade, é aceto de hidrocolesterol. Então, na hora que a ultravioleta B encontra essa substância em nossa pele, ela transforma essa substância num precursor da vitamina D. O que é precursor? É uma substância que tem que ser transformada em vitamina D, que é o chamado colecalciferol, né? O colecalciferol é um precursor da vitamina D. O que acontece depois disso, né? Ele vai sofrer algumas transformações em nosso organismo até se formar a vitamina D propriamente dita. Mas o sol disparadamente é a principal fonte, mas a gente não absorve do sol. Agora, existe sim um jeito de você absorver vitamina D, que é através dos alimentos. Só que, infelizmente, são poucos os alimentos que são ricos em vitamina D. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, salmão. Salmão é um alimento rico em vitamina D. Não exatamente em vitamina D, mas naquela molécula que eu falei, né, o colecalciferol, né? Uhum. Então, quando a gente come salmão, a gente está absorvendo o colecalciferol e ele vai sofrer toda aquela transformação para se, no final, virar a vitamina D. E a terceira via são os produtos farmacológicos, né, que a gente compra na farmácia, que também a gente compra colecalciferol, não a vitamina D. Só um adendo aqui bem rápido, existe a vitamina D já propriamente dita, né, para ser vendida, aquela que já vem preparada, aquela que, vamos supor, que faz o papel que o nosso organismo teria que fazer, mas ela é muito mais cara e ela é só recomendada para alguns grupos de pacientes, ela não é recomendada para pacientes, vamos dizer assim, que não tenha doenças do fígado ou do rim.
Seriam casos mais graves.
Mais específicos. Por que fígado e rim? Porque o colecalciferol, depois de formado lá na pele, né? Vamos voltar lá para o sol, né? Então formou o colecalciferol, esse colecalciferol ele cai no sangue e para se transformar em vitamina D, ele precisa sofrer uma eu vou falar o nome da reação, mas isso não vem ao caso, né? Ele sofre uma hidroxilação no fígado e, por fim, uma hidroxilação no rim. E aí sim ela está pronta para exercer sua função. Então pessoas que têm doença no fígado ou doenças no rim não vão fazer essa transformação. E a pessoa, apesar de tomar sol, ela não vai ter a vitamina D, que a gente chama de metabolicamente ativa. Né? Mas isso, veja, são exceções à regra, né? A maioria das pessoas, né, tem o fígado funcionando, o rim funcionando. Então, quando você dá o colecalciferol, ela vai transformar finalmente em vitamina D.
E dos alimentos, o senhor falou do salmão. Só o salmão que pode nos oferecer a vitamina D?
Não, veja, hoje, por exemplo, o leite, hoje existe uma lei que ele tem que ser enriquecido com vitamina D. Existem os cogumelos, para quem gosta de estrogonofe, aí, né, ele fornece uma forma um pouco diferente, não é exatamente o colecalciferol, mas sim o ergocalciferol, que é outro precursor da vitamina D. Mas aí eu vou dizer uma coisa que a ciência, isso não é especulação, isso não é falsa, né? Não é fake news. Vários estudos mostram, né? Isso já é sabido há algum tempo, que muito dificilmente um adulto consegue atingir a sua necessidade de vitamina D diária só com alimentação. Vários estudos mostram. Tudo bem, o dia lá que você come um salmão, você vai atingir. Mas os alimentos ricos em vitamina D, eles não são assim comumente, não são da dieta habitual da maioria da população. Né? Então, a alimentação é importante, mas ela não é a forma mais importante de se obter vitamina D. Qual é? É o sol. Né? Então, por outro lado, você fala, então eu posso tomar sol o dia inteiro e não tem problema? Sim, em relação à vitamina D, você não vai ter problema. Uhum. Né? Mas, e também depois nós podemos falar, até o tomar sol tem alguns senões aí. Por isso que falar de vitamina D é bem complexo. Mas veja, se a pessoa se expuser muito ao sol, né, ela corre o risco, ela vai melhorar a quantidade de vitamina D que ela tem no organismo, ela vai se expor, por exemplo, a câncer de pele, né?
É, muito complicado, né? Eu ia justamente perguntar sobre isso, não nessa ordem, mas já que já tocamos nesse assunto, né? Fala-se bastante também hoje em dia que o protetor solar é um vilão, né? Que com o uso do protetor solar as pessoas estão deixando de adquirir vitamina D. Isso é uma verdade, professor?
Veja, em condições de laboratório, o filtro solar, quando bem aplicado, realmente ele diminui a síntese de vitamina D. Mas eu sei que houve um estudo da Sociedade Brasileira de Dermatologia, eu até procurei, eu vi assim, a chamada, mas eu não sei se ele foi publicado, que mostrou que o uso do filtro solar não prejudicou tanto assim a produção, a síntese de vitamina D. Mas veja, de novo, acho que nós vamos levantar várias dúvidas aqui, acho que é o que a ciência tem hoje em dia. Quando a gente fala aplicar filtro solar, você tem tem algumas variáveis aí, né? Primeiro, se a pessoa aplica de forma correta. Qual a superfície do corpo em que o filtro solar foi aplicado? Por exemplo, se a pessoa só aplicar no rosto e não aplicar nos braços, veja, qualquer lugar do seu corpo que você toma sol, você vai produzir vitamina D. Então, para você... E tem outra coisa, também aplicar o filtro solar pela manhã, né? Se você ficar exposto ao sol o dia inteiro e não aplicar depois, né, o filtro solar vai deixar de ter sua ação e você vai começar a receber o sol e produzir vitamina D. Não sei se está ficando complicado, mas usar o filtro solar em princípios, em condições de laboratório, parece que ele diminui a síntese, mas em condições normais, quer dizer, condições normais no dia a dia, esse estudo da Sociedade Brasileira de Dermatologia, parece que ele não diminui muito a síntese de vitamina D. Mas, de novo, eu chamo a atenção que há muitas outras variáveis que nós devemos prestar atenção. Não sei se eu já posso falar agora ou não.
Pode, claro.
Veja, quando a gente fala tomar sol, nós temos que levar em consideração várias coisas. Primeiro, que nós já falamos, uso de filtro solar. Segundo, porcentagem de corpo exposto. Tomar sol de sunga na praia é uma coisa, né? Tomar sol, por exemplo, com uma camiseta, né, e calça é outra. Porque quanto maior a porcentagem do seu corpo exposto, mais vitamina D você produz.
Eu ia lhe perguntar justamente isso, professor, que ótimo. Mas é bom que o senhor fale já para a gente, porque eu ia lhe perguntar se temos partes do corpo onde existe essa variação de produção de vitamina D. O senhor está falando que quanto maior a exposição das partes do corpo, maior, né?
Uhum.
Continuemos então, professor. Vamos
então,
lá.
Outra coisa, a gente está falando muito do sol porque ela é a principal fonte de vitamina D na natureza.
É a principal.
Né? Então, assim, outra coisa, se sabe que nos trópicos você tem maior exposição solar. Então, tomar sol nos trópicos é diferente do que, por exemplo, tomar sol nos climas temperados. Nós sabemos que as pessoas produzem menos vitamina D no inverno, né? Porque tem toda uma questão de incidência de raio solar, né? Tem cor de pele. As pessoas com pele mais escuras precisam de mais sol para produzir a mesma quantidade de vitamina D que uma pessoa de pele mais clara. Faz sentido, porque veja, o 7-D-hidrocolesterol, aquela molécula lá que o sol chega, ela fica nas camadas mais profundas da pele. E se a pessoa tem um pouco mais de melanina, a ultravioleta B tem um pouco mais de dificuldade de chegar, né, no 7-D-hidrocolesterol. Há vários estudos que mostram, né, que indivíduos de pele mais escura, em condições iguais a de peles mais claras, tem menos vitamina D, né? Enfim, estações do ano, período do dia, né? A gente sabe que o período de maior síntese de vitamina D é entre 10 e 15 horas. E é justamente esse sol que é relacionado ao câncer de pele.
Exatamente.
Então, eu já falei aqui várias... E a idade também. Quanto mais velha a pessoa, menos aquela substância, o 7-hidrocolesterol, ele tem na pele. Então, ele precisa de um pouco mais de tempo para produzir a mesma quantidade de vitamina D que uma pessoa jovem. Então, olha quantas variáveis que tem quando a gente fala em tomar sol. Então, não é simplesmente tomar sol. Lógico, tomar sol vai produzir a vitamina D, mas tem várias coisas que a gente tem que levar em consideração.
Então, quando a gente fala aqui, voltando, né, mas não fugindo, quando a gente fala que o protetor solar é um vilão, teoricamente, se ele for usado da maneira como deveríamos usar para a proteção do câncer de pele, né, que seria direto, né, ele tem uma durabilidade aí de duas horas e meia, teria que ser reaplicado, tal. Não sendo assim, como normalmente não é, né, nesse meio tempo a gente adquire, a gente consegue essa transformação em vitamina D, né? O sol é então a fonte, a maior fonte de produção de vitamina D para nós seres humanos, né? E quando a gente vai, professor, no médico e ele fala para a gente, olha, você coloca a palma da mão, você coloca os pés no sol, né? Quer dizer que aí a gente está mais assim, mascarando, adquirindo pouca vitamina D, não é o suficiente. E qual seria o tempo de exposição nesse caso?
Excelente pergunta. Só queria dar um adendo da nossa pergunta anterior, só lembrar assim, né, que o filtro solar, ele é um vilão para a produção de vitamina D, mas ele é um protetor essencial para a proteção contra câncer de pele. Isso. Então, por favor, usem filtro solar.
A gente não está aqui fazendo...
Para proteger contra o câncer de pele, que é uma outra doença, claro, aí, né, assim, muito prevalente. Mas sério, boa pergunta. Então é o seguinte, é muito comum que as pessoas perguntem para a gente quanto que eu tenho que tomar de sol por dia, né, para produzir uma boa quantidade de vitamina D e ao mesmo tempo, não aumentar a minha chance de ter um câncer de pele lá na frente. Essa é uma pergunta que nós não temos, a ciência não tem, e eu vou assim desanimar aqui os ouvintes. Provavelmente nós nunca teremos essa resposta. Porque para se fazer um trabalho como esse, né, você teria que expor seres humanos ao sol, né? É um potencial carcinógeno, carcinógeno é uma substância que produz câncer, né? Então seria primeiro um trabalho antiético, né? Você teria que expor várias faixas etárias, um grande número de pessoas, com várias proporções de corpo exposto, não sei se dá para entender isso, nas quatro estações do ano, em várias regiões do mundo e com diferentes cores de pele. Mesmo que você conseguisse reunir todas essas condições, você teria que seguir as pessoas por 10, 20, 30, 40 anos para saber se elas tiveram câncer de pele ou não. Mas ela tem um problema ético antes disso, né? Uhum. Quer dizer, você, nenhum comitê de ética, né, em pesquisa no mundo, né, aprovaria uma realização desse trabalho. Quer dizer, quando você vai exporia seres humanos, né, a um carcinógeno, ou melhor, a uma situação que pode produzir câncer. Então, não existe uma resposta. Quanto eu posso tomar sol, né, para evitar... Na verdade, a gente sabe, em condições de laboratório, o quanto que você precisa tomar de sol para produzir uma certa quantidade de vitamina D. Mas quando eu falo condições de laboratório, assim, eu disponho 15 minutos, 10% da área corporal. Mas não é isso que acontece no dia a dia. Né? Você, uhum, você não controla tudo isso daí, né? E veja, para o estudo, você faz ali e acabou. Agora, você precisa sintetizar vitamina D para o resto da vida. Então, você teria que tomar só o resto da vida. Então, esse tempo em que você produziria uma quantidade adequada de vitamina D e, ao mesmo tempo, não se exporia ao risco de câncer de pele, a ciência não tem.
Hoje em dia, as crianças, principalmente, né, ficam muito dentro de casa, ficam no computador, né, isoladas aí no quarto, né, tomam pouco sol, né? Essas crianças, elas correm que tipo de risco, professor?
Se a pessoa não tomar sol nenhum, realmente ela vai estar correndo o risco de deficiência de vitamina D, né? E ainda mais se ela não comer aí, né, alimentos que tenham vitamina D. Mas veja, nós acabamos, não foi um trabalho que englobou toda a faixa etária da pediatria, mas nós acabamos de publicar um trabalho agora, 3-4 meses atrás, aqui em Ribeirão Preto, com crianças de 6 meses a 2 anos de idade, né? E a gente sabe que, né, essa é uma faixa etária que depende muito do adulto para se expor ao sol, né? Principalmente criança que não anda, né? E para nossa surpresa, né, nós encontramos uma pequena quantidade de crianças com deficiência de vitamina D. Lógico que isso difere um pouco, né? Se a gente usar um critério, né, por exemplo, um critério da Academia Americana de Pediatria, a gente vai achar uma pequena quantidade. Se a gente usar os critérios da Sociedade de Endocrinologia dos Estados Unidos, como eles usam um ponto de corte mais alto, aí o número de indivíduos deficientes vai aumentar. Mas, de qualquer forma, a gente não achou uma grande quantidade de deficiência para nossa surpresa. E uma das explicações é que, primeiro, né, uma que a gente já sabe, que o sol é um potente produtor de vitamina D, porque a gente mora numa região tropical, né? Então, o pouco que se toma de sol, né, por exemplo, que você sai com a criança, sei lá, para ir até o portão, para ficar ali um pouquinho, o pouco desse sol que a criança toma talvez seja suficiente para que ela produza a vitamina D para ela poder viver.
Certo. Professor, como eu já disse aqui, falar sobre vitamina D já estava na nossa pauta, inclusive nós já havíamos comentado, né, no programa anterior. Mas, por coincidência, recente matéria do jornal A Folha levantou que estudos têm mostrado que a suplementação de vitamina D não traz tantos benefícios quanto dizem, né? Porém, é uma prática muito comum hoje nos consultórios, né, os médicos receitarem a suplementação dessa substância. O senhor é favorável a essa suplementação?
Não. Não, assim, eu sou favorável à suplementação às pessoas que têm, aos pacientes que tenham verdadeiramente deficiência de vitamina D, e que a gente sabe que é uma porcentagem muito pequena. Então, o que a gente está observando realmente hoje é um abuso tanto do uso da vitamina D, como um abuso do pedido de testes para se detectar a concentração de vitamina D dos pacientes. E especialmente se falando num país tropical como o Brasil, onde tem sol em abundância. Então, o que me parece, né, que está havendo aí uma superestimação do problema da vitamina D, não só no Brasil, como no mundo, né? Porque, veja, e até os estudos mostram que a suplementação não traz, aí, pelo menos os estudos têm mostrado que a suplementação não está trazendo grandes benefícios. A provável explicação para isso é que provavelmente nós temos poucas pessoas que sejam realmente deficientes. Porque quem que se beneficiaria de uma suplementação? Aqueles que estão deficientes. Se você tem uma população muito pequena de pessoas com deficiência de vitamina D, então vai ser só uma pequena porcentagem que vai se beneficiar disso.
Professor, e o que determina o índice ideal de vitaminas, da vitamina D em nosso corpo?
É, isso aí são estudos e até, na verdade, a concentração ideal, isso é controvérsia, né? É controvérsia, porque, por exemplo, a Academia Americana de Pediatria, o Institute of Medicine dos Estados Unidos tem um ponto de corte, e a Sociedade de Endocrinologia do próprio Estados Unidos também tem outro ponto de corte, né? Mas o que determina é que são estudos populacionais, né, que você vai observar aquela faixa de concentração de vitamina D que a maioria das pessoas saudáveis tem. Então são estudos antigos, geralmente, né, que mostram qual é essa faixa desejável, né, para pessoas saudáveis. Essa faixa desejável sai de estudos antigos provenientes de outros indivíduos saudáveis. O que se observa essa faixa de concentração de vitamina D.
Esse excesso de suplementação aí, ele pode causar um excesso de vitamina D, no organismo. E isso é prejudicial?
Sim. A intoxicação por vitamina D, veja, ela existe, né? Felizmente, ela é rara, mas ela existe, sim. E, veja, nos casos de intoxicação de vitamina D, né, você pode acumular muito cálcio dentro do seu organismo e esse cálcio se depositar em alguns órgãos, como, por exemplo, o rim, né, e causar alterações renais importantes, né? Então, eu acho que tudo deveria se tender aí ao meio, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então, suplementar aqueles que realmente precisam, né? E apenas acompanhar aqueles que não precisam.
Certo. Eu estou conversando aqui com o professor doutor Ivan Savioli Ferraz, professor do Departamento de Puericultura e Pediatria da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Estamos falando sobre vitamina D. Professor, a gente está quase assim no nosso prazo final. Eu gostaria de saber se o senhor... Deixamos de falar alguma coisa importante, professor?
Não.
O senhor gostaria de citar alguma coisa importante?
Não, acho que assim, não sei se fazer quase que uma conclusão, né? É assim, tomar sol é benéfico. Nós, a ciência ainda não sabe qual é essa quantidade de exposição que você pode ter sem aumentar teu risco de câncer de pele, né? Mas, por outro lado, né, tenha aí uma alimentação saudável, contendo ou não vitamina D, né? Continue usando filtro solar, né? Porque isso vai te proteger contra o câncer de pele. E cuidado com os modismos, né? A vitamina D não é um remédio para todos os males, ela é importante, né? Mas só sugiro aí que as pessoas tenham uma certa cautela, né, em relação ao uso de grandes doses, não só de vitamina D, como qualquer outro suplemento vitamínico, né?
No caso de uma suplementação aí, professor, ao invés disso, o senhor aconselha essa exposição, mesmo que por partes do corpo?
É difícil falar, meu, porque veja, o que é lógico que a gente não pode ser, né, radical. A gente sabe que as pessoas acabam tomando sol, isso é impossível, né? Mas assim, que tomem sol protegidas e que evitem, né, o sol das 10 às 15. Mas aí alguém poderia me perguntar, mas você não falou que entre 10 às 15 é o horário que mais se sintetiza a vitamina D? Sim. Mas veja, às vezes um pouco de sol que você toma fora desse horário, né, com um pouco de vitamina D que você pode obter pela alimentação, você pode aí alcançar as quantidades adequadas que você precisa de vitamina D para o seu dia. A verdade é que aqui no Brasil, né, bem ou mal, né, a deficiência clínica, quando clínica eu falo já com alterações ósseas, né, ela é muito rara. E qual que é a provável resposta dessa? Porque bem ou mal, as pessoas acabam tomando sol. Não, não necessariamente naquele horário das 10 às 15, mas elas acabam tomando sol e com isso elas acabam se protegendo da deficiência de vitamina D.
Então, doses homeopáticas, digamos assim.
Como sempre.
Diariamente, né? Quantos minutos, doutor, o senhor acha adequado?
Como eu falei, isso, nós não temos essa resposta, né, Mel?
Sem mágica, né?
Sem mágica. Bom senso, né? Bom senso. Acho que sem paranoias, por outro lado, não relaxar demais, né? Certo. Quer dizer, não ficar, né, fugir do sol aí de qualquer forma. Por outro lado, também não se expor ao sol de forma aí não cuidadosa, irresponsável.
Maravilha. Muito obrigada, doutor Ivan Savioli Ferraz, professor do Departamento aqui de Puricultura e Pediatria da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão Preto, como eu já falei. Ele atua em especial na linha da nutrição infantil, epidemiologia da deficiência dos micronutrientes na infância e adolescência, com ênfase nas vitaminas A e D. Professor, muito obrigada. Vou lembrar mais uma vez, o Saúde Sem Complicações, ele vai ao ar toda terça-feira, à 13h, com reapresentação aos domingos, às 17h. Se você, ouvinte, ainda tem alguma dúvida a respeito de vitamina D, né, você pode escrever para a gente no imprensa.rp@usp.br. Eu vou encaminhar a sua dúvida para o professor Ivan.
Ok, eu agradeço a mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversar com você, Mel, e com os ouvintes da Rádio USP nesse programa que eu acho sensacional.
Muito obrigada, professor.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.